Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 24ª sessão ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Necessidade das boas obras. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Mostrar-vos-ei a quem é semelhante todo aquele que vem ter comigo, escuta as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou, aprofundou e assentou os alicerces sobre a rocha. Sobreveio uma inundação, a torrente arremessou-se com violência contra aquela casa e não pôde abalá-la por ter sido bem construída. Mas aquele que as ouve e não as põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces. A torrente arremessou-se contra ela e imediatamente se desmoronou, e foi grande a ruína daquela casa.
Agradecemos a presença do deputado Hamilton Pereira e o convidamos para compor a mesa, pedindo aos vereadores Geraldo Pinto de Camargo e Ovídio José da Silva para conduzi-lo até este plenário. Colocamos em votação a ata da 23ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Projeto de Decreto Legislativo número 6, de 2013. Concede o título de cidadão emérito ao senhor José Pereira da Silva. A Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão emérito ao senhor José Pereira da Silva pelos relevantes serviços que vem prestando ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em uma sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em anexo, biografia do homenageado. Sala, vereador Israel Batista de Oliveira, 19 de agosto de 2013. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Biografia. Senhor José Pereira da Silva. José Pereira da Silva, conhecido popularmente como Zé Pereira, teve suas raízes no bairro da Bateia de Baixo, onde nasceram seus pais e alguns de seus irmãos. Zé Pereira nasceu em 20 de julho de 1933, numa casa simples, à beira do rio, no bairro Paulo Azimendes. Desde muito jovem, trabalhou na lavoura, ajudando sua família. Depois de concluir o ensino primário no grupo escolar, localizado onde é hoje o Banco Santander, foi trabalhar com seus irmãos em um armazém de secos e molhados. Lá ficou por 20 anos, até que resolveu abrir seu próprio negócio. Montou então uma loja em frente ao Banco do Brasil, onde atualmente funciona a loja Tropical Calçados. Era uma loja de artigos de caça e pesca, mas era preciso construir o seu prédio próprio. Comprou então do Joaquim José da Conceição, conhecido como Joaquim Baitaca, o terreno onde construiu o comercial J. Pereira. Com muita luta e sacrifício, demorou 10 anos para ver o prédio concluído. Além dos artigos de caça e pesca, vendia ferragens, parafusos, peças para bicicletas, louças, porcelanas e outros artigos de utilidade doméstica. Aprendia com seus clientes que iam lhe pedindo para trazer itens diferenciados. Pediam desde parafusos até balanças para pesar cebola. Era a época de ouro de Piedade, a capital da cebola, onde os negócios do município iam muito bem. Havia um progresso emergente do município e os produtores rurais expandiam seus negócios. Hoje sua loja tem extensa variedade de itens e é a casa comercial mais antiga da Rua Araújo Leite, sobrevivendo às mudanças econômicas por que passou o município. Zé Pereira também foi músico da banda Lira São João. Tocava trombone nos dias santos e nas festas das cidades, como as de Nossa Senhora da Piedade e do Divino, em que também foi festeiro com o Padre Jorge. Ainda se lembra com muita emoção das músicas que ajudava a tocar pelas ruas da cidade e de como as pessoas choravam emocionadas nas procissões da Sexta-feira da Paixão. Em 22 de maio de 1955, dia de Santa Rita, casou-se com Natalina Munhoz, conhecida por Dona Nena, sua companheira e amiga, que sempre esteve a seu lado nos momentos de tristezas e alegrias, com quem teve 3 filhas, Neuza, Cristina e Fátima, 5 netos, Fabiana, Flávia, Fabrício, Paulo e Guilherme, e 1 bisneto, Lucas. Na política, entrou em 1976. Em sua campanha, visitou todos os bairros. Na época, existiam os comícios com shows sertanejos e ele formou com o Zé Galego a dupla do Zé Pereira e Zé Galego. Eleito para o mandato 1976-1982, não parou por aí. Também foi vereador nos períodos de 1997 a 2000 e de 2001 a 2004, sempre respeitando o povo de Piedade, deixando claro suas convicções e amor ao progresso do município. Zé Pereira sente-se uma pessoa privilegiada e entende que todo o seu progresso foi um verdadeiro milagre de Deus, a quem agradece todos os dias, com atitudes de amor e respeito ao seu próximo. Também tem orgulho e amor por Piedade, onde construiu sua história e de toda a sua família. Convite. A Prefeitura Municipal de Piedade. Ilustríssimos senhores vereadores, vimos por meio deste convidar vossas senhorias para participar da cerimônia de entrega de certificados para os referenciados deste CRAS, que concluíram o curso de arte em tecido, que teve como professora a senhora Leila Hatz Chedidi. Sua presença é de suma importância e nos trará muita alegria. Dia 20 de agosto de 2013, às 14 horas, no CRAS, bairro dos Pintos. Atenciosamente, Centro de Referência de Assistência Social, CRAS.
Os ofícios ficam à disposição na secretaria e o projeto será encaminhado às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 135, de 2013. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Piedade, o vereador que essa subscreve, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com amparo no regimento interno da Câmara, após ouvido o plenário, requer que seja oficiada Excelentíssima Prefeita Municipal, solicitando informações complementares acerca de contrato entre a Prefeitura e a empresa Casteluc Figueiredo e Advogados Associados Limitada. Primeiro, a Prefeitura, antes de contratar a empresa Casteluc Figueiredo e Advogados Associados Limitada, tinha conhecimento que administrações públicas de outros municípios vêm sendo questionadas exatamente por ter contratado a empresa Casteluc Figueiredo e Advogados Associados Limitada? Inclusive, é tema da CI, Comissão Especial de Inquérito, na Câmara Municipal de Mococa, conforme conta em documento anexo. A administração municipal tem tomado cuidado de avaliar o histórico das empresas antes de contratar para prestar serviços junto à prefeitura de nossa cidade? Justificativa. Exercendo a função de fiscalização e procurando entender melhor a finalidade das contratações da empresa Castelucci e Figueiredo e Advogados Associados Limitada. Haja vista que foi publicado no Jornal do Município, de 28 de junho de 2013, número 382, o processo número 5.894/2013, que contrata a empresa, formalizamos o requerimento 114/2013, onde a Prefeitura respondeu que a contratação da empresa Castelucci e Figueiredo e Advogados Associados Limitada tem como objetivo dar consultoria e assessoria tributária, jurídica e administrativa para a administração pública, especialmente para recuperação de pagamentos efetuados indevidamente à Receita Federal do Brasil e INSS. A Prefeitura respondeu também que a empresa contratada tem como diretor responsável o Dr. Alessio Castelucci Figueiredo e que a empresa está instalada na capital de São Paulo. Segundo a resposta da Prefeitura, a execução desses serviços se dá através de propositura de ações judiciais nos órgãos competentes da Justiça e da Autarquia Federal e INSS, bem como acompanhamento e andamento dos processos judiciais e administrativos e fornecendo assessoramento por via eletrônica, sempre que necessário. Esse contrato custou aos cofres públicos o equivalente a R$ 135.000. Diante dessas respostas, procuramos mais informações sobre a empresa Castelucci Figueiredo e Advogados e Associados Limitada, pelo qual verificamos que ela presta serviço de assessoramento em outras administrações e que vem sendo motivo para questionamentos. Por conta disso, e procurando entender melhor o fato da contratação dessa empresa pela administração do nosso município, é que faço esses questionamentos, pedindo apoio aos nobres colegas para a aprovação deste requerimento. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 14 de agosto de 2013. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 136 de 2013. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Piedade, os vereadores que esta subscrevem, no uso das atribuições que lhes são conferidas e com amparo no regimento interno da Câmara, após ouvido o plenário, requer que seja oficiada Excelentíssima Prefeita Municipal, solicitando informações acerca da Coordenadoria de Esportes de Piedade. Primeiro, existe planejamento para a Coordenadoria de Esportes para o ano de 2013? Em caso positivo, encaminhar a essa Casa de Leis cópia de planejamento formulado pela Coordenadoria de Esporte, constatando as atividades desenvolvidas no primeiro semestre e que serão realizados no segundo semestre de 2013. Segundo, encaminhar a essa Casa de Leis cópia do organograma funcional da Coordenadoria do Esporte, com carga horária dos servidores públicos municipal, valor salarial e nome completo, incluindo cargos concursados e comissionados. Encaminhar a essa Casa de Leis lista com localização de todos os espaços públicos municipais de responsabilidade da Coordenadoria de Esporte. Encaminhar a essa Casa de Leis portaria de contratação de todos os cargos comissionados que estão lotados na Coordenadoria de Esporte. Informar a essa Casa de Leis quais os critérios usados pela administração pública municipal para comprovação de entrada e saída dos servidores públicos lotados na Coordenadoria de Esporte, em seu período de trabalho. Encaminhar a essa Casa de Leis cópia de documento oficial que normatiza a utilização por aluguel dos espaços públicos de responsabilidade da Coordenadoria de Esporte. Informar a essa Casa de Leis quais são os servidores públicos municipais autorizados a fazer o aluguel dos espaços públicos de responsabilidade da Coordenadoria do Esporte e enviar também modelo de documento oficial que o munícipe preenche para fazer o aluguel. Encaminhar a esta Casa de Leis cópia de pagamentos de taxas de aluguel de todos os espaços públicos esportivos de junho de 2012 a agosto de 2013. informar a esta casa se o Conselho Municipal de Esporte está em funcionamento. Caso não esteja, informar a essa Casa de Leis o motivo do seu não funcionamento. Informar a essa Casa de Leis se a administração municipal tem conhecimento de outros vínculos empregatícios do coordenador de esportes, Erlon Marum de Freitas. Se sim, quais? Enviar a essa Casa de Leis relatório que comprova a presença do coordenador de esporte, Erlon Marum de Freitas, no cumprimento de sua jornada de trabalho. Enviar a essa Casa de Leis documento oficial que relata as atribuições do coordenador de esporte, Erlon Marum de Freitas. Informar a essa Casa de Leis se o plano de governo para a área do esporte divulgada pela prefeita nas eleições de 2012 já está sendo executado, como está colocado no tema Cultura, Esporte e Lazer, página 13, itens I, até o item P do plano de governo. Justificativa. Exercendo a função de fiscalização e atento ao plano de governo 2013-2016, divulgado na campanha eleitoral pela excelentíssima prefeita municipal Maria Vicentina, apoiando as manifestações públicas de indignação dos vereadores Adilson Castanho e Wagner Satoru Momoshima, que utilizaram a tribuna na última sessão plenária, 12 de agosto, e expuseram claramente a opinião sobre os andamentos que vem sendo dado ao setor de esporte. Considerando que os nobres colegas têm um trabalho muito salutar na área do esporte, apoiando, opinando, propondo e buscando caminhos para que o esporte de nosso município se desenvolva, é que fazemos as indagações junto ao Executivo Municipal. Plenário Vereador Roberto Colim da Silva, 14 de agosto de 2013, vereadores Geraldo Pinto de Camargo Filho, Adilson Castanho, Gilberto José de Oliveira, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Ovídio José da Silva. E Wagner Satoru Momoshima.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 137 de 2013. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Piedade. O vereador que essa subscreve, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com amparo no regimento interno da Câmara, após ouvido o plenário, requer que seja oficiada excelentíssima prefeita municipal, solicitando informações acerca da finalização das moradias populares construídas no bairro Paulo Azimendes. Encaminhar a essa Casa de Leis cópia do contrato, capa a capa, do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa que realizou as obras de construção de moradias populares no bairro Paulo Azimendes. Informar a esta Casa de Leis se as obras já estão definitivamente terminadas. Justificativa. Exercendo a função de fiscalização e tendo em vista questionamentos de moradores do local junto ao nosso mandato, considerando a construção de muros de contenção, conforme segue abaixo assinado anexo, é que fazemos este requerimento. Tendo em mãos o contrato, poderemos dar respostas oficiais aos moradores daquele local. Peço apoio aos nobres colegas vereadores para que esse requerimento possa ser aprovado. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, em 14 de agosto de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 138, 2013. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Piedade. O vereador que essa subscreve, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com amparo no regimento interno da Câmara, após ouvido o plenário, requer que seja oficiada excelentíssima prefeita municipal, solicitando informações acerca da Diretoria Municipal de Saúde de Piedade. Encaminhar a essa Casa de Leis o organograma funcional da administração da Diretoria de Saúde, constando nomes de todos os servidores municipais, tanto comissionados quanto concursados, valor salarial e carga horária de trabalho. Informar a esta Casa de Leis se a administração pública municipal tem conhecimento de cargos administrativos da Diretoria Municipal da Saúde, que está acumulando dois vínculos empregatícios. Caso tenha conhecimento, informar a essa Casa de Leis nome do servidor público, local do segundo vínculo desse servidor público e se há compatibilidade dos horários de trabalho do servidor em questão. Justificativa. Exercendo a função de fiscalização, e entendo ser pertinente sanar dúvidas a respeito de vínculos empregatícios e compatibilidade no setor administrativo da saúde, é que fazemos este requerimento. Desta feita, pedimos aprovação junto aos nobres colegas vereadores. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 14 de agosto de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 139 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao responsável pelo posto do INSS local, solicitando que nos informe quais os serviços que estão sendo prestados ao nosso município desde sua inauguração. Justificativa. Esta vereadora vem recebendo constantemente reclamações de munícipes que precisam de atendimento desse instituto. Ocorre que temos várias narrativas de funcionários que procuraram atendimento, até para solicitar aposentadoria por idade, que estava com sua documentação em conformidade com a lei. Foram encaminhados a outros municípios, como Votorantim e Sorocaba. Assim, pedimos que nos seja encaminhado todos os procedimentos que estão sendo realizados para conhecimento desta edilidade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de agosto de 2013, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 140 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando informações sobre a escola desativada localizada nas proximidades do Caicã, Alto de Piedade. Esse imóvel está sendo atualmente utilizado por alguma função? Qual? Existe a possibilidade de serem feitas adequações para que possa se transformar futuramente em uma creche municipal? Justificativa. Recebemos constantemente reclamações de moradores do bairro e de seu entorno sobre a necessidade de uma creche, condição essencial para que possam trabalhar tranquilamente, deixando suas crianças em local adequado. Assim, fazemos esse questionamento visando atender a reivindicação dessas mães que precisam contribuir para a renda familiar, bem como de muitas que são responsáveis pelo sustento de suas famílias. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 19 de agosto de 2013, vereadores Nelson Prestes de Oliveira, Samuel de Oliveira Guimarães.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 203 de 2013. Senhora Presidenta, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de instalar uma lixeira pequena no bairro da Fazenda Limal, próximo à residência do senhor Francisco Rowe. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 19 de agosto de 2013, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 204 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja estudada a possibilidade de encaminhar a esta casa projeto de lei visando incentivar o plantio de árvores em nosso município, dando como contrapartida desconto no IPTU. Em anexo, cópia do projeto de lei para essa apreciação. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 19 de agosto de 2013, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Indicação número 205 de 2013. Senhora Presidente, indico ao senhor prefeito, à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, sejam tomadas providências no sentido de disponibilizar iluminação e pintura da quadra da Vila Bom Pastor. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 12 de agosto de 2013, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Indicação número 206, 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja colocada uma luminária na rua Santivique, altura do número 179, no bairro da Vila Maria, próximo à residência do senhor Carlos Maimone. Essa medida visa dar segurança aos moradores e usuários dessa rua de nosso município. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 19 de agosto de 2013, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 207 de 2013. Senhora Presidente, Indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja passada a máquina e cascalhada a estrada de acesso ao bairro do Barreiro, saindo no bairro do Piraporão, na altura da balança de veículos, em caráter de urgência. Plenário vereador Roberto Clim da Silva, 19 de agosto de 2013. Vereador Wagner Satoru Momoshima.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Convido o senhor deputado Hamilton Pereira para fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente desta augusta Casa de Leis, Ilza Maria dos Santos Godinho, digníssima vereadora, excelentíssimos senhores vereadores, Nelson Prestes de Oliveira, Ale Gomes, Norton Nakayama, tio Gil, Santino, professor Samuel, vereador Adilson Castanho, vereador Guinho, vereador Geraldinho, vereador Ovídio, vereador Cláudio Nadaleto, vereador Marquinhos. Senhora presidenta, senhores vereadores, venho à piedade e retorno com satisfação a esta augusta Casa de Leis para prestar contas de algumas ações do nosso mandato que resultam em interesses da comunidade piedadense e que, portanto, entendo como minha obrigação estar aqui presente entre os senhores para anunciar, primeiro, a execução de uma emenda orçamentária de nossa autoria, no valor de R$ 250 mil, para ações de infraestrutura urbana. Emenda esta feita ao orçamento estadual deste ano, né, e que obtive confirmação há poucas horas atrás, em visita à senhora prefeita municipal, de que efetivamente este convênio foi assinado e os recursos estão chegando à Prefeitura de Piedade, que, segundo decisão da prefeita, será investido na implantação de uma praça junto à Escola Carlos Augusto de Camargo. Então, esta é uma das ações. A outra, gostaria de esclarecer a todos os excelentíssimos vereadores de que, em 2005, nós apresentamos um projeto de lei complementar à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, visando criar por lei o reconhecimento de que a nossa região já se tornou uma região metropolitana. Hoje nós temos três regiões metropolitanas no Estado de São Paulo. Região metropolitana da Grande São Paulo, região metropolitana de Campinas, quatro regiões metropolitanas, perdão, até o momento. Região metropolitana da Baixada Santista, com sede na cidade de Santos, e a mais recente delas, região metropolitana do Vale do Paraíba, com sede na cidade de São José dos Campos. E nós vimos, portanto, desde 2005, pleiteando de que a nossa região, que já se metropolizou, seja reconhecida por lei agora como a mais nova região metropolitana. Esta nossa região metropolitana seria, portanto, a quinta região metropolitana do nosso estado e teria 22 municípios a compô-la. Bom, os municípios, entre os municípios que comporão a região metropolitana, e já confirmada pelo secretário estadual de Desenvolvimento Metropolitano, o projeto está pronto para seguir à Assembleia Legislativa, um projeto de produção do Governo do Estado, do Poder Executivo Estadual, do Governador do Estado, e que implantará a região metropolitana da nossa região com sede em Sorocaba. Qual seria a importância da criação da região metropolitana por lei? É que ela, juntamente com a aprovação da lei, ela implanta o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. A ser composto esse conselho pelos 22 prefeitos, pelos 22 dirigentes municipais, ou seja, cada prefeito, cada prefeita destas cidades que compõem a região terão assento num Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. Juntamente com o Conselho, criar-se-á por lei também o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, a ser composto por recursos dos municípios que comporão a região metropolitana, recursos do Orçamento do Estado de São Paulo e recursos do Orçamento Geral da União, e que serão geridos pelos 22 prefeitos e prefeitas desta nossa região. Eles estabelecerão para onde serão destinados esses recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, de tal sorte a promovermos o desenvolvimento da nossa região, né, com garantia de que o desenvolvimento se dará com sustentabilidade, respeito ao meio ambiente e humanismo acima de tudo. Ou seja, terá como epicentro das ações exatamente a qualidade de vida do ser humano, dos moradores e moradoras, cidadãos e cidadãs de cada município que comporá a região metropolitana. Dentre os 22 municípios, o município de Piedade, com toda a importância da sua economia regional, da sua produção agrícola, do seu exuberante meio ambiente, da qualidade das suas águas, como município, inclusive, guardião do nosso maior manancial de água potável da região, a nossa represa de Tupararanga, que hoje abastece 8 municípios de nossa região. Então, os senhores prefeitos e as senhoras prefeitas, tendo assento no Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, decidirão de que forma serão implantados os investimentos que chegam à nossa região, de forma a distribuírem esses investimentos, de tal sorte a gerar emprego nas várias cidades que comporão a região metropolitana, evitando assim esse deslocamento das populações, que às vezes deixam a sua cidade natal, deixam o seu labor, o seu trabalho, para se deslocarem em direção aos grandes centros. Cidade de Sorocaba, hoje, por exemplo, já encontra-se no ranking nacional como a 10ª cidade em quantidade de veículos por habitantes. É uma cidade que, em determinados horários, ela para em função do trânsito e da alta concentração de pessoas e de automóveis. É preciso distribuir os investimentos que chegam em nossa região. Desconcentrarmos esses investimentos. Porque tudo que chega hoje vai para a cidade de Sorocaba. São os grandes hipermercados, são os grandes shoppings, e as cidades do entorno vão se transformando cada vez mais em cidade dormitório. As pessoas moram ali, mas trabalham lá. Dormem aqui, mas estudam lá. E esse desenvolvimento tem que ser planejado. Será planejado pelo Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. Os investimentos levarão em conta a necessidade de desenvolvimento de cada município, para geração de emprego e renda, para a população local, para a juventude que busca oportunidade neste mercado de trabalho tão seletivo e tão competitivo dos dias de hoje. Tive uma conversa, como disse, há poucas horas atrás, com a senhora prefeita municipal. A prefeita já participou de uma primeira reunião que nós fizemos com os 22 prefeitos. Está perfeitamente inteirada da importância que é participar deste coletivo, né, Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. Mas este projeto de lei, elaborado pelo Executivo não chegará à Assembleia Legislativa de São Paulo, me garantiu o secretário de Desenvolvimento Metropolitano, sem antes ocorrerem duas grandes audiências públicas. Uma na cidade de Sorocaba, com todos os 22 prefeitos, e aí o meu convite aqui para que todos os senhores vereadores, vereadora, também se façam presentes nessa audiência pública. E uma segunda que acontecerá lá na Assembleia Legislativa, na cidade de São Paulo. Estou convidando-os, porque é fundamental, né? Pelo apreço que tenho, inclusive, pelo Poder Legislativo, que é a minha grande escola, minha única experiência na política. Cheguei em 1995 à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e lá estou até hoje, sendo eleito por 4 vezes, ou reeleito por 4 vezes sucessivamente, estando no 5º mandato hoje. Tenho um apreço muito grande, né, e valorizo muito o Poder Legislativo. Por isso, quero aqui fazer o convite aos excelentíssimos senhores vereadores, à excelentíssima presidente desta augusta Casa de Leis, que se façam presentes nas audiências públicas que irão instruir o projeto até o ponto de ele ser enviado finalmente à Assembleia Legislativa para a sua votação final no plenário daquela Casa, composta hoje por 94 parlamentares, deputados e deputadas, distribuídos por 18 partidos diferentes. Aliás, grande parte deles representados aqui, nesta nossa Casa de Leis. Então, gostaria de convidá-los para esse futuro que se abre, né, para todos nós, dos 22 municípios. Araçariguama, São Roque, Mairinque, Alumínio, Ibiúna, Piedade, Tapiraí, Salto de Pirapora, Pilar do Sul, Capela do Alto, Araçoiaba da Serra, Salto, Itu, Boituva, Iperó, Porto Feliz, Tietê, Cerquilho, acho que são esses, e Sorocaba, Votorantim. Né? Então, 22 municípios, né, que hoje equivalem, produzem juntos, né, um PIB, ou são responsáveis pela produção do interno bruto do Estado de São Paulo, no mesmo patamar da hoje região metropolitana de Santos, com toda a pujança do Porto de Santos, né, e agora a descoberta do pré-sal, a nossa região aqui é responsável hoje por um PIB do tamanho do PIB da região metropolitana de Santos, por todas as riquezas que nós produzimos em nossa região, na indústria, no comércio, na agricultura, nos negócios, não é? Nas atividades econômicas da nossa região, se produz, como disse, um PIB que hoje se iguala ao PIB da região metropolitana de Santos. É uma região muito rica. 1.625.000 habitantes somam esses 22 municípios. Piedade estará dentro, com toda a pujança da sua agricultura, do seu meio ambiente, do seu verde, da sua água e do seu povo, trabalhador, sério e, acima de tudo, hospitaleiro. Digo que é uma satisfação sempre muito grande, quando venho à Piedade, pelo tratamento que aqui recebo, dos cidadãos, das cidadãs, desta cidade querida e acolhedora. Quero agradecê-los pela atenção, pela oportunidade, senhora presidente, da concessão da palavra, para nós podermos aqui estar esclarecendo o significado da região metropolitana para nós todos. Ah, sim, um dado importante, para mostrar a importância que os governos hoje dão à região metropolitana. 60% de todos os recursos do PAC, do Programa de Aceleração do Desenvolvimento do Brasil, né, destinados pela presidenta Dilma, 60% de todos os recursos foram destinados às regiões metropolitanas. Nós aguardamos que efetivamente nós tenhamos um Fundo de Desenvolvimento Metropolitano com muitos recursos para nós promovermos o desenvolvimento de cada município da nossa região. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade. Ah, sim, senhora presidenta, trouxe aqui três exemplares dos estudos realizados pelo NUPLAN, Núcleo de Planejamento para o Desenvolvimento Regional, que mostram as qualidades desses nossos municípios, não é? E todos os números, população, PIB, produção econômica, enfim, o vigor, a força econômica da nossa região. Todos os dados estão aqui. Vou deixar três exemplares com a presidente para a consulta dos nossos vereadores e vereadoras.
Agradecemos a presença do nobre deputado Hamilton e quero dizer que as portas desta Casa de Leis estarão sempre abertas para recebê-lo. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa desta casa, nobres pares, digníssimo deputado estadual Hamilton Pereira, população, imprensa, boa noite a todos. Com grande satisfação que venho a essa tribuna, primeiramente, para agradecer a presença ilustre do nobre deputado Hamilton Pereira e dizer também da importância do trabalho de Vossa Excelência, do mandato, em prol, em favor do nosso município. Fico muito feliz e pode ter certeza, essas palavras são de sinceridade, porque na sessão passada dizia eu nessa tribuna que nós temos que valorizar, sim, os deputados que olham pelo nosso município, que apresentam emendas em favor do nosso município e que defendem as causas do nosso município. Então, fico muito agradecido e honrado com a presença de Vossa Excelência. Também quero dar boa noite especial ao assessor do nobre deputado, Marcelo Rolim, que também foi diretor de gabinete aqui em nosso município e também se interessa e defende os interesses do nosso município e todos que se fazem presente aqui. Também quero deixar registrado nesta noite a minha satisfação pelo empenho da nobre prefeita, digníssima prefeita do nosso município, Maria Vicentina, que na companhia do deputado Edmir Chedid e também do presidente do partido aqui, do DEM, estiveram ali na Secretaria de Economia, Ciências e Tecnologias do Estado de São Paulo, buscando a realização da tão sonhada obra da escola ETEC em nosso município. Tem sido uma luta constante do meu mandato, já atravessando mandatos, essa briga, para que nós possamos dar destino a uma área tão nobre, a um local tão especial que já contemplou ali uma escola que teve bastante sucesso. Não falo só porque fui aluno daquela escola, mas era um local reconhecido no que diz respeito à educação em nosso município. E o empenho, e tenho certeza que ela foi no lugar certo, porque a pessoa que se faz à frente daquela pasta também é uma pessoa comprometida, que é o Rodrigo Garcia. Já me ajudou, quando estava ali na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, também a APAE foi contemplada com verba daquela secretaria, eu sei que ele conhece e reconhece a importância do nosso município para o Estado de São Paulo, e tenho certeza que ele vai defender essa causa, e também estendo esse pedido ao nobre deputado estadual, se puder intervir, nos ajudar nesse sentido, que isso é importantíssimo para o nosso município. Tivemos ali um grande investimento, algo na ordem de R$700 mil, né, que o município se dispôs para adquirir aquela área e passar para o Estado. Então, o interesse é muito grande na construção daquela escola. Hoje ela está ali em situação até precária, num local onde abriga um CEABASP, um CEASA também, e a dificuldade para aqueles alunos, para aquelas crianças. E também a tristeza de ver os prédios existentes da Tessari sendo, cada dia que passa, mais deteriorado, ação de vândalos e servindo até para o abrigo de pessoas desocupadas, uso de entorpecentes e coisa do gênero. Então, fiquei muito feliz ao ler a reportagem aqui, parabenizo todos os envolvidos nessa questão. Também quero falar nessa tribuna, nesta noite, a respeito do que foi discutido na sessão passada e foi levado ao conhecimento da prefeita a questões relacionadas ao esporte em nosso município, em especial ao Campeonato Varziano. A prefeita foi muito digna em nos receber no gabinete, estava lá presente eu, nobre vereador Nelson Preste, vereador Wagner Momoshima, o Guinho, como é carinhosamente chamado. Estava ali a presença do representante da pasta, do senhor Erlon, vice-prefeito e alguns representantes dos times de futebol. Também estava presente ali diretor da Folha de Piedade, jornalista Zaqueu, e no qual quero aqui falar que fiquei muito triste, chateado e até envergonhado, porque ele foi convidado para participar da reunião pelas pessoas interessadas no assunto, diretores, pessoas que trabalham ali no campo, com as barracas, enfim. E ele não pôde participar da reunião, foi pedido que ele aguardasse. No término da reunião foi dada toda a explicação, mas eu não via motivo nenhum, porque se tratava de uma reunião e toda reunião tem que ter transparência. Então fica aqui, eu acho que essa atitude não é cabível. Falei para a prefeita lá o porquê de eu estar repetindo nessa noite na tribuna, porque falei para ela na reunião. E eu acho que nós temos que representar também os diretores de jornais, as pessoas responsáveis pela imprensa do nosso município, que leva toda a informação. Sou prova disso, da dedicação do jornal Folha de Piedade com o Campeonato Varziano. Né? Na manhã de ontem estivemos juntos, conversamos bastante com o Zaqueu, né? E é uma pessoa que se interessa e leva as informações, questões das tabelas, os acontecimentos, né, dos jogos, de tudo que acontece ali no estádio. Então, eu acho que nada mais justo que dar a ele essa oportunidade de participar dessa discussão. É um incentivador do esporte, é um realizador de torneio dentro do município, em parceria com a prefeitura. Então, não entendi o porquê da atitude. Então, fica aqui também as minhas considerações e os agradecimentos aos vereadores que acompanharam a discussão. Como bem digo, não é nada pessoal, não tem questões partidárias em momento nenhum, simplesmente o interesse da população. Tivemos lá na manhã de sábado, onde, junto com um diretor de time, também o vice-prefeito se fez presente, buscando adequar um espaço para estacionar os carros, o que foi liberado, né, pela prefeita, que é o estacionamento de veículos dentro no espaço ali, embora pequeno, mas o que fosse possível de trazer os veículos para o lado de dentro do estádio. Isso foi feito, nós estivemos lá buscando adequar aquele espaço. Sei que não é a solução para o problema, mas tenho certeza que melhorou muito, porque aumentou o público, né? As pessoas, embora com bastante frio que estava, vento, fizeram-se presente. Foi um belo espetáculo na parte da manhã, onde eu pude presenciar, estive lá. Todo mundo se mobilizando, os barraqueiros, para ajudar a estacionar, organizar os carros. Na parte da tarde, não pude estar presente. Segundo me falaram, aconteceu uma confusão, coisa do gênero. Mas, infelizmente, isso tem. Não é o fato de liberar que os carros adentrassem ao espaço que gerou isso daí. Então, a gente sabe que isso daí, infelizmente, acontece, infelizmente, tem nos estádios de futebol. É lamentável, mas, enfim, foi o que aconteceu. Então, fica aqui os meus esclarecimentos e também o agradecimento pela luta. Confesso que vou sair desta casa muito feliz por saber que a prefeita está brigando junto com mais pessoas, com um grupo de pessoas, para que a escola ETEC finalmente saia do papel. A gente sabe que é uma obra muito grande, e a gente sabe que quanto mais logo ela iniciada, mais rápido chegará o acômodo aos alunos daquela escola. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora presidente, secretária administrativa, nobres secretários, nobres colegas vereadores, excelentíssimo deputado Hamilton e os seus assessores, muito obrigado pela visita. Isso para nós é uma honra de nós estar acolhendo um deputado que sempre está aqui do nosso lado, né? Como ele disse aqui, apresentando as suas emendas. E é o que o município precisa. O nosso município é um município que precisa de muito apoio para que nós demos continuidade no desenvolvimento da nossa cidade. E eu quero só dizer ao nobre colega aqui, muito obrigado pela atenção, né? E quero dizer ao senhor o quanto que Piedade, eu acho que o senhor já deve saber, mas eu quero ressaltar umas palavrinhas para que o senhor leve ao conhecimento que o senhor conhece, mas deve ter gente que não conhece esse conhecimento do nosso município. O nosso município, ele sabe que é um município agrícola, um município que depende muito de muita força, de muita gente. E que, às vezes, eles são meio esquecidos por certas pessoas porque não têm um conhecimento ou significado aqui do nosso município de Piedade. O nosso município de Piedade, ele produz, já tenho falado isso daí, mas eu queria que o deputado intermediasse essas palavras que eu estou falando para que os governadores tenham conhecimento de quanto Piedade está. É uma cidade pequena, que não tem muitos habitantes, que tem apenas 60, 50 e pouco aí no IBGE, mas se torna um 60, mas o significado da produção agrícola que tem o nosso município. Eu até gostaria de fazer assim, um convite especial ao deputado, que se for possível um dia, se quiser vir, até ofereço ali um almoço na minha casa, para o senhor dar um pulinho aqui no Ceabás, Piedade, para o senhor ver o tanto de mercadoria que sai só num dia aqui. Pode ter vindo até no domingo. Só para o senhor vai imaginar quanto que Piedade produz. É coisa impressionante. Eu tive domingo lá, cedo, e a gente se vê um município que produz tanta mercadoria, mas às vezes não é lembrado. Não é lembrado porque o produto agrícola, ele não dá um incentivo grande para aqueles que estão lá em cima. Porque nossa cidade produz o quê? Hortifruti granjeiro. E eles parecem que não estão interessados. Eles querem saber o quê? De soja, né? O trigo, o milho, essas coisas que exporta para o exterior, que se recebe em dólar. Mas não sabe que o nosso município é o que sustenta o nosso país. Você já imaginou? Piedade hoje ele produz no SEASA em São Paulo 33%. Do produto que sai vai para o SEASA, fora o que vai para os outros estados, Belém, Manaus, Macapá, para esses outros, Brasília, Goiânia, para esses outros estados, o que vai. Então você já imaginou se uma cidade de Piedade dá uma, fala assim, cruzar os braços, fala, nós não vamos produzir mais, o impacto que dá no estado de São Paulo. Eu acredito que seria muito grande. Então, o que eu peço para o deputado, para que eles, Piedade precisa o quê? Máquinas agrícolas. Precisa de máquinas para fazer a estrada, para que o escoamento da mercadoria saia mais fácil. Que nós estamos passando uma dificuldade, deputado, tremendo. E aqui é um lugar que chove, ele produz bastante, porque chove bastante. Aqui é o ano todo produzindo. Porque o nosso clima aqui é um clima que chove muito. Então, o que a gente quer? Que o deputado, o assessor, anote bem e consiga levar isso aí para o governador do estado, o certificado de Piedade. Piedade hoje, Piedade, ele deve ser eu digo, se não tiver o primeiro, deve ser o segundo município do estado de São Paulo que está produzindo. Nós temos aqui 152 itens do produto agrícola, deputado. Não é? Então, o que você planta que nós escolhemos aqui? Então, o que nós queremos é isso aí, deputado, que o senhor leve essa mensagem lá. E se o senhor tiver possibilidade de comunicar algum outro colega deputado, falou, não precisa mais tomar providência para a Piedade, porque aqui se produz. Mas nós temos essa dificuldade de máquinas agrícolas, máquinas para as estradas. Né? Então, deputado, isso daí, ok, eu tenho encarecidamente pedindo, tenho batido em cima disso daí, porque são poucos, é raro as pessoas, os deputados que vêm aqui. O que tem aqui, vem aqui Maria Lúcia, o Odemir Cidide, e o senhor que tem essa boa vontade. E quando aparece essas pessoas que têm boa vontade de ajudar, a gente tem que segurar ele e abraçar, porque é raro. Nobres colegas são testemunhas disso. Então, o que nós queremos, nós queremos sim, uma emenda é muito bom, mas você viu uma máquina agrícola. A nossa diretoria, eu vou cobrar isso aí, nossa diretoria da Casa da Agricultura, para que faça um projeto. Monta um projeto, teu nobre colega, o Cláudio, se for possível, até vou, com a sua experiência como agrônomo, a gente montar um projeto para que mande alguma secretaria, para a Secretaria da Agricultura em São Paulo, e a gente precisava que algum deputado acompanhasse, esse intermediasse para nós, para que explicasse a situação. E a gente agradece muito ao nosso deputado e a gente conta com a ajuda do senhor. Eu sei que o senhor tem uma boa vontade e nós precisamos contar com esse tipo de pessoas que têm vontade de ajudar o nosso município. E eu quero só ressaltar aí a fala do nobre colega Adilson. Quando veio essa escola da ITEC para Piedade, eu era vereador. Foi um trabalho foi uma luta terrível. Prefeito era José de Tadeu dos Rezende. E eles foram com a sua esposa. Foram várias vezes para São Paulo, falar para o governador, para montar essa escola Paula Souza. Então, foi um trabalho de longos dias, viagens, perdido. E, graças a Deus, essa escola foi montada no nosso município. Essa escola, ela está lá no terreno do município. É um terreno que o município fez o comodato e já venceu esse prazo. Esse prazo venceu, parece que faz um mês, se não me falha a memória, um mês. Então, o que acontece? A gente tem sim que apertar, porque hoje já faz um mês e eu pedi um levantamento. Essa escola, ela está gastando, eu acho, nesse semestre de despesa para o cofre público municipal, deu R$16 mil, mais ou menos, que está lá. E eles não estão com telefone, água, essas coisas, que é o município que está pagando. Agora, eu penso assim, tem uma entidade no município, não se gasta nada, eu acho que eles vão se acomodar. Eles vão se acomodar porque, para que sair? Se eles não estão gastando nada, não tem despesa com nada. Então é isso que nós, vereador, temos que ficar atento, apressar essa gente, porque não adianta nada vir. Para mim, nós tivemos uma reunião com a diretora aqui, já concluo já, presidente. Nós tivemos uma reunião, ela falou que já estava, parece que esse dinheiro, não era isso? Está vendo? Então, é esse dinheiro. Então, agora já caiu para 2 milhões e pouco. É isso, vereador? Que o senhor acabou de falar aqui.
Não, o valor que o município investiu, que foi na ordem de R$700 mil
para desapropriação do terreno para doar. Não, mas a verba que está agora é 2 milhões e pouco. Já não é mais 7. Veja bem. Então, quer dizer que alguma coisa deve estar errada aí. E isso daí vai caber nós aqui, vereador, fiscalizar para que isso aconteça, porque se tem o terreno, se eu tenho o dinheiro, e com esse dinheiro, com certeza, que se eles falaram que era 7, hoje está com 2 não vai dar para fazer. Não é verdade? Então, nós, vereadores, temos que ficar atentos para que essa escola, sabe, porque é muito importante. Tem lá 800, não é, seu vereador Cláudio? 800 alunos, é isso? 800, 700? Parece que foi uma coisa assim, é bastante. Então, isso daí é muito importante, porque eles estão prestando um serviço, prestando um serviço e muito bom. Isso nós temos que fiscalizar para que essa escola não demore muito. Saia logo para que o nosso município tenha aquilo que merece.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo.
Nobre presidenta, nobres colegas vereadores, meu boa noite a todos e a todas. Quero dar uma saudação especial ao meu grande companheiro Hamilton Pereira, homem de luta. E aí hoje, Hamilton, diante da sua visita, eu pensei, o que eu vou dizer ao Hamilton hoje, entre tantas coisas que o Hamilton fez por Piedade? Me lembro que em 2010 o Hamilton teve uma passagem que às vezes é bom lembrar como exemplo para a vida e para as pessoas. Hamilton sofreu uma doença naquela ocasião. E aí eu pensei comigo, e, aliás, o Hamilton teve entre a vida e a morte. Eu pensei comigo, mas como eu falar do Hamilton? Cabe, muitas vezes, a um grande escritor, que é o Rui Albuquerque, que eu vou ler apenas uma linha. O escritor ele tem essa facilidade. Em poucas linhas, ele resume a pessoa. Quero dizer, Hamilton, que o Rui Albuquerque disse naquela ocasião, num texto que se chama O Homem que Aniversaria Duas Vezes, né? Publicado no jornal Bom Dia. Aí aos nobres colegas que são de lutas diárias, o bom exemplo, o homem do bom exemplo. Aí é que entra o melhor da história. Hamilton Pereira sempre foi um homem combativo. E na Assembleia Legislativa, alguns debates pegam fogo. Muitos parlamentares chegam a se tornar inimigos devido a trocas de ofensas. Como atuante do PT, ele viveu momentos de tensão com vários adversários. Ao voltar à Assembleia, ocupou a tribuna e falou sobre humildade, gratidão e amor. Agradeceu os companheiros, demonstrando agradeceu o companheirismo, demonstrando por todos e chegou a derramar lágrimas pelo gesto generoso recebido. Acima de divergências pontuais ou interesses partidários, quando terminou seu discurso, os deputados se levantaram e o aplaudiram longamente. Foi um momento marcante e inesquecível naquela Casa de Leis. Mostra quem é, escrita por um grande cronista, escritor de Sorocaba, Rui Albuquerque. Mostra quem é Hamilton Pereira e dispensa as falas. Hamilton, em alguns debates que nós tivemos aqui, entre nós vereadores dessa Casa Legislativa, já desde, se eu não me engano, entre 2010 e 2011, sobre a questão do desenvolvimento regional. Nós já debatemos bastante esse assunto. Em algum momento eu disse da questão da região metropolitana e naquele momento eu disse também do apoio que nós estamos dando a isso, né, da importância disso e cada dia estudando mais para que a gente possa, de fato, ver isso acontecer. Sem dúvida nenhuma, é um grande crescimento, é um grande momento histórico no desenvolvimento da região de Sorocaba. Naquele momento eu disse do meu apoio, você não estava presente, mas agora você é presente, eu reafirmo meu apoio para você publicamente com relação à região metropolitana. E tenho certeza que todos os vereadores dessa Casa de Leis estão estudando sobre o assunto já, desde então, e tenho certeza que todos têm interesse que nossa cidade se desenvolva, cresça, criando condições. Nós falávamos hoje, junto à prefeita, a questão de transporte público. Nós temos que pensar com carinho na questão das regiões estarem integradas na questão do trabalho e na questão das condições de emprego. E nós falávamos com a prefeita exatamente isso, as condições das cidades se integrarem. Também o Hamilton falou hoje aqui da questão da verba que foi destinada para a recuperação, reurbanização, na verdade, da praça ao lado do Carlos Augusto. Se me permite, senhor presidente, eu só vou fazer um histórico rapidinho para que a gente possa entender e, de fato, Hamilton, você está fazendo daquela região uma região melhor. Meu querido amigo e companheiro de Câmara, Norton, várias vezes, desde 2009, a gente debate aqui sobre esse assunto. Algumas vezes rusgas, outras vezes se chegando mais próximo do entendimento. E acho agora, Norton, que você, naquele momento, eu lembro que você disse, numa das suas falas, você disse que brincou naquele local, você caçava rã naquele local, era isso que se disse naquela vez na tribuna, que até se tornou um momento de descontração aqui na tribuna. Tenho certeza que você vai ver agora aquela área recuperada, independente da questão partidária. Pluripartidarismo, melhor para a cidade, melhor para a comunidade. E isso o Hamilton tem trabalhado muito. Ele conversa com 22 cidades aqui da região, nesse eixo, de vários partidos. Naquele momento eu fiz uma sequência de requerimentos, indagando o prefeito Jeremias na época, sobre as condições, indagando o governo de estado, e aí o André Gomes, que trabalha muito na área jornalística, até fez alguns comentários sobre o assunto na ocasião e agora recente. Fizemos mais uma dezena de requerimentos sobre aquela área. Ninguém entendia o que realmente acontecia naquela área. E aí o Manuel Júlio da Costa me disse o seguinte: olha, Geraldo, aquela área, O prefeito Carioca já tentou de todas as formas fazer alguma coisa naquele local e não conseguiu por conta da documentação. E aí veio sequência de requerimento, até que, por providência, o jurídico da Câmara naquela ocasião, aliás, o jurídico da Prefeitura, na administração Jeremias, conseguiu levantar a documentação original dizendo que aquela área realmente é do município, é uma praça pública. E aí nós trabalhamos uma emenda junto ao deputado federal Vicentinho, na época, para a construção, até então, de uma praça pública com uma biblioteca. Só que o que acontece, e o Hamilton sabe melhor do que nós todos aqui, emenda parlamentar é dureza. Muitas vezes tem a emenda, mas não vira convênio por não ter dotação. Então, é assim, é duro. Tem prefeituras que dispõem de, muitas vezes, de setor jurídico só para trabalhar a emenda parlamentar, porque ela é muito burocrática, ela depende de documentação e tal. E, infelizmente mesmo, naquela ocasião, se eu não me engano, 2010, nós perdemos essa emenda. Não é que perdeu, na verdade, ela não virou convênio, porque foi um momento eleitoral e não teve dotação orçamentária lá no governo federal para que virasse convênio e, naquele momento, essa praça fosse recuperada. Mas a sensibilidade do prefeito Jeremias, naquela ocasião, fez com que a gente trabalhasse via Estado, que, às vezes, a emenda estadual ela tem mais facilidade para se tornar, de fato, uma obra concreta, literalmente falando. E aí, graças ao trabalho, ao empenho, ao carinho do Hamilton Pereira com Piedade, e esse recurso vem e aquela praça será recuperada. Tenho certeza que muitos moradores antigos dali vão aplaudir o senhor, sem dúvida nenhuma. Então, quero agradecer, viu, Hamilton, por essa emenda, pelo trabalho que você tem feito, pela disponibilidade que você tem conduzido junto ao nosso município. Mas não deixaria de cobrar a Vossa Excelência, como já fiz junto à prefeita. Junto com outros deputados, o vereador Adilson tem discutido muito isso. Tivemos reunião com o Clodoaldo, lá em São Paulo, no DR. Faça as cobranças junto ao governo do Estado para que as nossas rodovias, de fato, sejam recuperadas. Então, que você intervenha também. Temos vários deputados. Isso nós não podemos reclamar. São vários deputados de todas as siglas partidárias que têm se empenhado, a prefeita tem se empenhado, nós tivemos, eu não lembro quais vereadores, mas foi uma porção de vereador, nós tivemos lá junto ao DR para que isso aconteça. Que você cobre junto aos organismos lá para que, de fato, isso venha acontecer, que a gente possa, inclusive, integrar de forma bacana Piedade aí na região metropolitana, de repente, com as rodovias recuperadas. Quero, num segundo momento da minha fala, já está encerrando, agradecer aos vereadores hoje pela aprovação dos requerimentos. Né? São requerimentos bastante difíceis, mas o papel do vereador é exatamente esse, de legislar, buscar, fiscalizar e tentar entender o que está acontecendo, nunca de forma só acusativa, mas de forma a entender o processo e dar resposta para a comunidade, que é o que a comunidade mais espera da gente. Então, quero agradecer a cada um de vocês. Sem dúvida nenhuma, são requerimentos difíceis, mas que a gente precisa entender o que está acontecendo e precisa, logicamente, dar uma resposta para a comunidade. E de forma mais pontual, eu tinha feito um requerimento junto à prefeita municipal, e aí eu só pedi para que fosse informações complementares acerca de um contrato com a prefeitura e a empresa Castelucci Figueiredo e Advogados Associados. Na verdade, o que me intrigou de certa forma, e nada aqui, não é nada acusativo, mas sim de entendimento e entender o processo, o que me preocupou foi algumas prefeituras que contrataram essa empresa por inegibilidade e estão sofrendo alguns processos, inclusive na cidade de Mococa, é bem recente agora, essa empresa foi motivo de uma SEI, uma comissão na Câmara Municipal de Mococa, do qual eu tenho mantido contato para a gente tentar entender o que realmente está acontecendo. E aí, se me permite, meu presidente, já está vencendo o meu tempo, na nona sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 1º de abril de 2013, foi dita pelo vereador Eduardo Ribeiro Barisson, daquela cidade, sobre essa instalação da SEI, que foi executada e aprovada na 10ª sessão ordinária, da 1ª sessão legislativa, da 16ª legislatura, do dia 8 de abril de 2013. E alguns pontos aqui, é uma, na verdade, são atas das sessões, que me preocupa um pouco, são, outro lado importante é que a prefeitura tem um, aqui, outro ofício que recebi da prefeita, é a fala do Eduardo Ribeiro Barisson. Outro ofício que recebi da prefeita com relação ao INSS, a resposta foi essa. No dia 28 de fevereiro de 2013, a Receita Federal, entendendo-se tratar de prática ilegal, notificou a prefeitura. Então, são alguns pontos que a gente precisa esclarecer melhor, e tenho certeza que isso a gente fará da melhor forma possível, sempre trazendo uma resposta de forma tranquila e trazendo uma resposta para a nossa comunidade. Agradeço mais uma vez, na presente pelo espaço da palavra, agradeço a todos os vereadores e, em especial, a visita do nobre colega Hamilton Pereira.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssima senhora presidente, nobre secretário, nobres colegas, excelentíssimo senhor deputado estadual Milton Pereira, boa noite. Boa noite a todos presentes a essa Casa de Leis. Que sejam sempre bem-vindos. Eu gostaria de, primeiramente, dizer que nossa cidade, durante essa semana, esteve em festa, a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora da Piedade, foi um sucesso, apesar do frio, o público compareceu, e foi muito bom, e que essa tradição se estenda, né? Quero aqui parabenizar, na pessoa do pároco, né, o padre Júlio, a toda a organização dessa nossa festa, tão importante e tradicional do nosso município, que é a festa de Nossa Senhora da Piedade. Eu quero também, nesta noite, dizer que entendo a preocupação, né, do Camarão, nosso nobre colega aqui, vereador, quando ele fala do nosso município, da riqueza do nosso município, que é a agricultura, e valorizo muito isso, mas, infelizmente, a gente percebe que a agricultura hoje, ela traz ainda um retorno muito pequeno em relação a impostos ao nosso município. É, entendo que há necessidade de estudar um método, de, enfim, trabalhar melhor a questão do SEABASP. Esse projeto que está em trâmite na Câmara tem que ser muito discutido para que possa mesmo viabilizar o uso correto, né, daquele local, daquele SEABASP, incentivando principalmente a agricultura familiar, os pequenos agricultores do nosso município, que são muitos, né? Então, fica aqui registrado, né, e sei também da importância das emendas parlamentares para o nosso município, que os deputados têm feito, porque a arrecadação é pequena. É só a Câmara Municipal de Sorocaba, para ter uma ideia, arrecada 50 milhões por ano, o nosso município inteiro arrecada 80 milhões por ano. Então, falando, né, para a gente poder comparar, o que Sorocaba, como cidade, arrecada a cada 15 dias, Piedade leva o ano todo para arrecadar. Guardadas as devidas proporções, a gente sabe do tamanho e da importância de Sorocaba como uma cidade industrial. Mas nós precisamos também pensar nesse sentido. Quero também deixar registrado aqui minha tristeza até pela festa da SPAP, que não vai acontecer. Quero deixar aqui registrado, porque eu sei que a cidade tem outras prioridades, eu sei que o município tem, sempre vai existir prioridades no município para investir dinheiro, mas falta de planejamento, mais uma vez, né? Tivemos aí, já estamos no mês 8, 8 meses para programar a festa, se contar da transição, mais 3 meses, sabendo que a festa já estava no calendário. Digo isso porque foi uma festa muito importante, que trouxe benefício para algumas instituições de caridade, falo pelo externato, Mãe da Providência, que atuou na festa, e outras instituições, falo por aqueles que são artesãos, que já estavam se preparando para vender, né, o seu artesanato na festa, Então, que fica aqui o meu pedido, que essa festa volte o ano que vem, maior e melhor.
O senhor permite uma parte, vereador, por favor? Bom, sobre essa festa da SPAP, só para me esclarecer aqui, que a gente teve uma conversa delicada sobre essa festa, foi o seguinte, então a festa ia sair, mas por ocasiões de financeira, então não teve essa oportunidade, porque a SPAP aqui em Piedade, os dois anos que foi feito, foi um sucesso, foi muita gente. Então, o que aconteceria se a gente fizesse uma festa hoje, uma festa com pouco dinheiro, vamos dizer? Ela sairia muito fraca. E uma coisa, quando você está bem, você faz um negócio muito fraco, com pouco dinheiro, você traz aí um evento muito barato, que até podia ser feito. Então, o que vai acontecer? Ele vai estragar as outras festas que teve anterior, duas festas, que foi uma grande festa. E a gente, nós, que eu faço parte da diretoria da onde seria feito o evento, a gente achou por bem que não fosse feito e deixasse para o ano que vem. É o que o senhor acabou de falar agora aí. E a gente lamenta, que a gente queria que existisse a festa. Mas foi estudado tudo que é jeito e não, infelizmente, a festa não vai sair. Mas para o ano que vem, se Deus quiser, viu, vereador, nobre colega, eu tenho certeza que essa festa vai voltar a funcionar e vai voltar quente. Se Deus quiser, porque Piedade precisa, né?
Eu entendo a justificativa, né? Não sei dizer precisamente se essa festa já estava prevista no orçamento do ano passado. Mas, de qualquer forma, já fica aqui o nosso pedido para que seja incluído, para que não se esqueça de que essa festa é fundamental para dar visibilidade para o nosso agricultor. É o nosso desejo, para que o agricultor possa mostrar realmente o seu trabalho, o seu produto, porque é uma SPAP, é uma exposição. Então, que o agricultor seja valorizado. Inclusive, gostaria também de lembrar que houve aqui no nosso município, recentemente, a festa, a missa do lavrador, com todos os tratores, participando de um desfile pela cidade, uma procissão pela cidade, muito bem organizada, que não aconteceu no dia 20 de maio também. Eu sei que outros vereadores aqui já lamentaram esse episódio. Então, a gente sente que o agricultor precisa ser mais valorizado. Então, é isso que eu queria deixar aqui registrado. E, enfim...
O nobre colega me permite uma parte? Já que... Obrigado, nobre colega. O nobre colega citou o desfile dos tratores. Eu queria deixar bem claro que, por problemas técnicos, que eles não foram permitidos, desfiles dos tratores no dia 20 de maio. Agora sim, porque houve uma prorrogação do prazo da adequação dos tratores agrícolas até o final de dezembro. Aí sim permitiu que os tratores pudessem circular na cidade sem ser fiscalizados, porque eles seriam fiscalizados pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária. Então não era viável para que eles viessem até aqui no nosso tradicional desfile de 20 de maio. Mas agora sim é permitido por lei, porque foi colocada uma prorrogação da exigência da documentação dos tratores, que 80%, 90% dos tratores não são legalizados aqui no nosso município.
Muito bem, agradeço o esclarecimento. E, para encerrar minha fala, eu percebi no site da Prefeitura, aliás, o site da Prefeitura está com vários problemas técnicos. Houve aí uma reformulação, uma mudança, uma dificuldade muito grande para acompanhar os editais de licitação dos pregões que acontecem. Você pede para fazer o download, se você se interessa em ler um edital lá pela internet, ele pede cadastro da empresa, e a gente percebe que em todas as outras prefeituras isso é muito transparente, é muito claro, a gente clica e vê os editais de todas as formas. Então, fica aqui registrado o meu pedido aí, e formalizado para que se regularize o site da prefeitura, para que haja também transparência. Boa noite a todos.
Passamos ao intervalo regimental de 15 minutos. Para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Laudo Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Projeto de Lei nº 21 de 2013 estabelece as normas regulamentadoras da Central de Abastecimento de Piedade, CEABASP, conforme especifica e dá outras providências. O projeto já foi lido. Senhores, dispensam a leitura? Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Projeto de Lei nº 21/2013, Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Trata-se de projeto de lei a regulamentar o funcionamento do CEABASP. Os autos vieram apenas com o texto do projeto de lei. Conforme já apontado no parecer jurídico, não há necessária juntada da justificativa do projeto, explanando não só as razões que mostram a existência da conveniência e da oportunidade para a propositura do presente projeto, como também a explicação de cada opção tomada pelo Executivo, como, por exemplo, valores a ser cobrado como taxas e também os dias de funcionamento. Além disso, entendemos imprescindível a manifestação do Conselho Municipal de Agricultura sobre o presente projeto, com a juntada de seu parecer, bem como o comparecimento do diretor nesta casa, para que opine e esclareça questões a ele relativas. Assim, o parecer é de que seja adiada a análise do presente até que se juntem os documentos acima apontados e que a reunião seja realizada. Sala das Comissões, 14 de agosto de 2013, Adilson Castanho, presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente.
Em discussão, o parecer.
Excelentíssima senhora presidente, senhores secretários, nobres pares, população presente, imprensa, muito boa noite. Sou totalmente favorável a esse parecer da comissão, parabenizo a comissão por ter feito esse parecer, porque esse projeto, no meu entendimento também como vereador e como um participante hoje, que sou da agricultura do município, eu vejo que precisa de mais discussão com os principais interessados, que são os agricultores, que vão ser permissionários nesse espaço, que é o CEABASP. É um espaço feito para os agricultores, para a comercialização. Em nenhum momento esse projeto citou a agricultura familiar. No município de Piedade, onde 80% dos agricultores são familiares, então eu acredito que o projeto precisa ser melhor discutido e também ser trabalhado na base, no Conselho do Desenvolvimento Rural, que é o conselho responsável pela análise desses projetos. Então, eu acredito que na composição e na articulação faltou esse meio de campo com o Conselho do Desenvolvimento Rural. Faltou o Executivo levar a ouvir a opinião que o Conselho do Desenvolvimento Rural teria sobre esse projeto e o que ele colocaria de indicações ou de sugestões, porque ele não é deliberativo, mas ele é consultivo, ele daria opiniões também, e eu acredito que isso aí faz muita falta. A gente hoje, nesse contexto todo de manifestações por todo o país, acerca de um monte de inúmeros temas, eu acredito que a gente está indo na contramão, fazendo um projeto assim, diretamente do Executivo, sem passar pelo Conselho e vindo para o Legislativo. Aqui, como legisladores, a gente está em contato com a população, estamos em contato com os agricultores. Eu questionei o presidente do Conselho do Desenvolvimento Rural, ele falou que não sabia desse projeto, não tinha conhecimento. e que seria muito pertinente eles terem conhecimento desse projeto. Por isso, foi muito boa esse parecer da Comissão de Justiça e Redação. Então, eu acredito que precisa ser melhor discutido realmente, e estou junto com vocês.
Continua em discussão o parecer. Não havendo mais...
Alô? Eu também sou favorável a essa emenda. Mas quando chegou essa lei, eu já vi que estava tudo, não estava certo. Aí eu já procurei conversar com a comissão, explicamos, assim, nós até conversamos um pouco com o vereador Adilson, e a gente vê que esse, infelizmente, foi uma lei feita assim, às pressas. Mas, com pouco conhecimento da situação que a gente tem e vê o que está acontecendo, esse daí é a mesma coisa de você fazer uma cirurgia, uma cirurgia errada. Você corta uma veia aí que aí não tem mais jeito. Por que que está ali? Ali é o seguinte, ali é uma coisa complexa. Por quê? Porque nós temos ali compradores e vendedores, que são os produtores e os compradores. Se a gente favorece mais, pelo que eu estou vendo lá, aqueles boxes, o que estão mais interessados são os compradores, os que vêm de fora para colocar a sua compra dentro daquele box. E os produtores vão ficar com a pedra. Agora, o que acontece? Acontece que se ficar bem para o comprador, tudo bem, ele vem comprar. Mas se ficar ruim para o produtor, quem que vai levar a mercadoria para o comprador comprar? Então, se ficar bom para o produtor e ficar ruim para o comprador, quem que vai vir comprar a mercadoria do produtor? Então, é um negócio complicado. Aí, o que vai acontecer? O comprador não vão lá dentro do CA, Ceabasco, e o produtor não vai, vão ficar passando carga aí como... Aí, para as ruas, posto de gasolina, lá no Alto de Piedade. Por que que vai lá? Você entendeu? Então, é um negócio, nobres colegas, só para vocês entenderem, eu sei que vocês estão por dentro do assunto, mas é o que pode acontecer. E ali, o que falou o nobre colega, o vereador Cláudio, eles não cita nenhuma hora de produtor ali, e nem comercial, nem comércio, do comércio não existe. Tem box ali que está fechado ali, o cara lá de Ibiúna, o cara mora em Ibiúna, vem aí, passa uma vez por semana a carga lá, e tem um box fechado lá, e gente sabendo que tem pessoa que está precisando daquele local ali. Você entendeu? Então, é um negócio que está sendo complicado. Eu acho que quando você foi feito baseado nessa lei, eu acho que eles tinham que procurar ter um conhecimento com as pessoas que estão lá dentro. Tanto faz os compradores como os produtores. Eles que estão lá, que estão usando o dia a dia. Agora querem fechar o mercado duas vezes por semana, abrir o mercado duas vezes por semana. Não existe isso. Não existe um mercado de compra e venda que funciona três vezes por semana. E os outros dias que tem na roça, vai perder mercadoria? Então, está complicado. Eu acho que aí o que a gente tem que fazer, a gente se reunir, nós, vereadores, e pegar o que aquelas pessoas, porque tem poucas pessoas. Alguns também, às vezes, não interessa. Mas aquele que se interessar por esse projeto, porque é um projeto bom e tem que ser legalizado, eu concordo. Mas tem que ver os lados da situação, dos compradores e dos promotores, principalmente dos produtores familiares, que pegam lá suas caminhonetes, que não são caminhões grandes, são caminhonetes, que levam a entregar para aqueles que compram mercadoria. E isso daí que seria assim. E a gente precisa acertar essa situação. É uma lei, é uma coisa, porque ali, cê, por enquanto, ali você não tem um banheiro adequado. Ali. Aquela senhora, aquela coitada, aquela mulher lá, aquela senhora que está lá vendendo comida lá, precisa dar fazer um espaço para eles fazer um restaurante adequado ali. Você deve ver, ela faz comida dentro de um trailer. Então, quer dizer que, veja bem, o coração do nosso município, gente do céu, é até engraçado, o coração do município nosso está ali, naquele lugar ali, naquele pedacinho que você chama Seabasp. Então, ele tem que tomar cuidado com isso aí. Ali não é brincadeira, ali não é coisa de... Ali é o futuro do nosso município que está ali dentro. Ali o que acontece? Ali ainda tem que incentivar, quanto mais puder trazer mais compradores, supermercado, oferecer oportunidades boas. Outra coisa que eles estão querendo fazer nessa lei aí, é proibir caminhões que vêm de fora. Chega um caminhão, por exemplo, de fora, de lá de Goiás, que vem, Bauru, que não é perto, os caras chegam aqui meia-noite, uma hora da manhã, diz que não pode entrar lá dentro. Como não pode entrar lá dentro? Se ele vem e está cansado, lá tem que ter banheiro, para os motoristas tomar um banho, para descansar, para pegar o nosso... Daí tem que incentivar essa gente, para que compre as mercadorias nossas, o que nós temos aqui de bom, que é a comida, e nós temos que explorar isso aí. Então, nobres colegas vereadores, essa emenda aí foi muito bem feita, e vamos votar a favor dessa emenda, para que vá, estude lá direito, para que ver o que vamos fazer com essa lei aí, porque do jeito que está aí não dá.
Continua em discussão o parecer.
Excelentíssima presidente, nobres pares, fico muito feliz pelo acompanhamento dos vereadores que se pronunciaram nessa tribuna. E assim, procuramos nós, da melhor forma, abranger os assuntos relevantes dentro desse projeto de lei que tramita nesta casa. Quero dizer para vocês que tudo o que passa aqui é muito importante, mas isso daqui é muito mais importante. Que, como bem disse o vereador Nelson, que tem um conhecimento amplo nessa área, viveu toda a sua vida, foi um comerciante, né? A gente sabe que eu que o conheço, desde criança ele foi uma pessoa que trabalhou nesse segmento e sabe muito bem, acompanhou o desenvolvimento dos SEASAs, não só do nosso município, como também de outras cidades, né? Que é o caso do CEAGESP, Cantareira, Mercado de Campinas, e até mesmo fora do estado de São Paulo. Então, sei que ele vai poder contribuir muito, né? Como também tem o vereador, o nobre vereador Cláudio Nadaleto, que é, e todos os outros que são do segmento, e os que não são também, eu tenho certeza que se interessa, o nobre vereador Norto, que também tem... Então, o motivo disso daqui, ninguém está aqui se posicionando contra o projeto de lei, não é nada disso, todo mundo quer que as coisas estejam ordenadas. Mas eu tenho percebido, infelizmente, o que, que tem acontecido. Há uma distância muito grande das diretorias, não falo nem da prefeita, porque ela não consegue abranger tudo, das diretorias com essa Casa de Leis. E uma vez distanciada com essa Casa de Leis, obviamente que com a população... o espaço, o vácuo fica ainda muito maior. Né? A gente percebe isso, podemos... Eu vou citar aqui como exemplo, novamente, a reunião que tivemos no gabinete acerca do esporte. Na verdade, não é má intenção, não é nada disso, gente, é falta de diálogo. é falta de conversa. Se constrói os projetos de lei e manda para esta casa. Passa lá pelo jurídico da prefeitura, fazem lá, constrói e manda para cá. Aí nós temos que indagar. Eu entendo que essa forma, projetos de lei que tem que ser para ontem, vou dizer assim, que tem pressa, não é a melhor forma de tramitar. Né? Já teve projetos que veio para cá, foram retirados, outros adequados. Por que não se discute antes? Por que não chama, por que não marca, por que não faz uma minuta de um projeto de lei e chama esta casa? Esta casa vai levar, porque aqui, ao invés de um que representa uma pasta, são 13 vereadores, vai espalhar isso dentro dos segmentos interessados e se constrói uma minuta de um projeto de lei, vem para esta casa, lógico que pode existir mudanças, pode, deve existir, mas eu acho que tudo que é para ser rápido se torna, retarda o processo. É o que está acontecendo com esse projeto de lei. A gente sabe a necessidade da organização. Mas como que um conselho não foi ouvido? Conselho de Agricultura, as pessoas ali, ah, mas pode até alegar, conversamos com um com o outro, mas não tem nada oficializado no projeto de lei. Essa é a grande preocupação. Talvez, após todos esses documentos apresentados, uma conversa com o diretor da Agricultura, nós possamos partir até para uma audiência pública, coisas desse gênero. Por quê? Porque é um projeto que abrange o nosso município. É um projeto de grande relevância para o nosso município. Então, ele tem que ser muito discutido. E essa é a ideia do parecer. Abrir essa discussão, após todas as informações chegarem para nós, se reunir primeiramente com o diretor da Agricultura e, em segundo plano, quem sabe, com todos os interessados pelo projeto de lei. Né? Como disse aqui, explicou muito bem, dias que não vão funcionar o SEASA. A gente assiste que em São Paulo existe horários alternados, na madrugada, feira da madrugada, e tantas coisas a mais, feira de flores, coisa nesse tipo. É essa a intenção. É essa a intenção. A gente vê quantas vezes tive ali o fechamento por uma hora e meia, duas horas de tempo, vem uma equipe de limpeza, limpa tudo, volta a funcionar. De repente, do alimento para a flor, da flor para o peixe e assim por diante. Gente, é isso que nós temos que buscar. E não querer reduzir o espaço de tempo da comercialização, sem dizer que tem produtos que são perecíveis. Da noite para o dia ele passa, enfim. E o que atrai os grandes mercados, vamos falar assim, os grandes supermercados? A variedade de produto, a qualidade do produto, ou seja, o produto fresco, né, o produto da hora, não produto de 2, 3 dias embalado. Isso ele compra em qualquer outro lugar. Isso ele compra no SEASA aqui de São Paulo para ir para um outro estado. Eles procuram, sim, um produto que ele é fresco, ele aguenta a viagem, entra nas câmeras frias, viajam 2, 3, 4 mil quilômetros da origem do produto. Então é isso que a gente tem que buscar, essa opção, onde uma carreta vem aí, eu acompanho muito isso, leva 8, 10 tipos de produto do município. Então, todos os pequenos agricultores terão oportunidade, porque é 10 caixas de uma coisa, 20 da outra e assim por diante. A gente vê até aqui no nosso município que é bem pouco se existir o plantio de uva, mas é comum que esses caminhões que vêm de fora transportem uva. Essa uva vem de onde? Da cidade de Pilar, alguma coisa, ou dos bairros que estão na divisa de município. Então, é uma variedade imensa, gente. Então, é essa a preocupação. Eu tenho certeza que todos vão acompanhar esse parecer e nós vamos tirar, sim, desse projeto de lei um resultado final muito bom, com a nossa união, com a participação de todos os vereadores. Muito obrigado.
Continua em discussão o parecer. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Parecer aprovado por todos. Projeto de Lei número 10, de 2013, do vereador Adilson Castanho, dá denominação à estrada municipal Darby Wilson Santos de Camargo. O projeto já foi lido e aprovado em primeira votação. Em segunda discussão, o projeto. Em segunda votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Em explicação pessoal, o vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Presidente, nobres colegas, primeiro secretário, a minha explicação pessoal é a seguinte, que quando eu vim na tribuna para discutir o projeto do Cezinha, eu tive uma falha e eu acho que a gente tem que ter um respeito que eu não citei o nome da presidente e nem do vereador. Parece coisinha pouca, né? Mas a gente tem que ter respeito. Então, peço desculpa, porque eu estava tão empolgado de falar sobre a lei, porque é uma lei meio complicada, complexa, e é isso o meu esclarecimento pessoal, presidente. Peço uma vez desculpa à nobre presidente e aos nobres colegas.
Está desculpado. Não havendo nada mais a ser tratado e nem inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, declarando encerrada a sessão. Boa noite a todos. Deus os abençoe.